Agora vamos falar sobre a lei do vicaricídio aprovada, na verdade um pacote de medidas e leis que foram aprovadas recentemente, sancionadas pela Presidência da República neste mês de abril, entre elas o vicaricídio, que endurece punições e amplia a proteção às mulheres no Brasil, trazendo também maior punição aos agressores e criminosos dentro desse contexto da violência doméstica no Brasil. E eu recebo aqui com muita satisfação, para falarmos sobre essas novas legislações, a doutora Mônica Molin, advogada e também presidente do Instituto Renascer Mulher de Cascavel. Mônica, bem-vinda à CBN mais uma vez, bom dia.
Nossa, sempre um prazer, gratidão pelo espaço e gratidão a todos que estão sempre apoiando, né? Quando há alguma modificação de lei tão importante, dando um espaço, né? Então, peço muito a Deus que mantenha muitos anos aí essa possibilidade.
Isso mesmo. Bom, o contexto dessas novas legislações se deu no dia 9 de abril, quando o presidente da República sancionou um pacote de leis voltadas ao combate à violência doméstica. E dentro desse pacote, uma nova legislação é a questão do vicaricídio. E eu falo nova porque me parece que não havia uma legislação que tratava sobre isso. Então vamos começar trazendo esse posicionamento, essa contextualização, porque o nome, muito embora seja um nome diferente, mas basicamente é os pais que matam os próprios filhos, dependentes, com o objetivo de atingir ou punir a mulher, certo?
Então é assim. Foi tipificado o crime de vicaricídio, que agora é considerado um crime hediondo, que modificou o Código Penal. Mas esta conduta já existia, né? Então, assim, ó, o que é a conduta vicária, né? O que é a violência vicária? Daí que surgiu o vicaricídio. Tá? Então, a violência vicária é mais uma forma de violência contra a mulher. Tá? Então, mais uma forma de violência no âmbito doméstico. Nós sabemos que temos aí a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, a patrimonial, aí temos a violência física, o feminicídio, mas esta conduta aqui, ela não havia ainda sido integrada, ou seja, não havia modificado a Lei Maria da Penha, que é justamente você utilizar. E aqui é importante as pessoas entenderem que até chegar no resultado morte, a violência vicária já ocorre há muitos anos. Só ela não estava tipificada, né? Então, assim, agora virou o crime de vicaricídio, é um crime hediondo com penas de 20 a 40 anos. O que é a violência vicária? A violência vicária é aquela violência, aquela conduta que o agressor utiliza contra filhos, contra os pais, contra alguém que essa pessoa, que essa mulher ama muito. E, inclusive, a violência vicária pode ser utilizada contra o pet. Veja bem. Tá? Então, o que é que esse agressor faz? Como ele sabe que só tirando a vida da mulher vai acabar o sofrimento? Porque quando mata a mulher, quem sofre? Quem está vivo. Então, o que ele faz? São psicopatas, são pessoas doentes, que precisam realmente ser olhadas pela sociedade, porque está alarmante a situação da violência contra a mulher. Esse criminoso, ele utiliza para atingir de forma cruel a mulher, de uma forma com que ela vá sofrer o resto da vida. Ele mata o filho, ele tortura o filho. Muitas vezes essa conduta ocorre em visitas. Então, a mãe sabe que a mãe é obrigada a deixar o filho visitar o pai. Olha só, isso deve violência vicária. E o homem maltrata a criança para atingir a mãe. Olha, isso daí é terrível. Tá? Ah, vou matar o pet dela, não tem filho? Não, eu vou dar um jeito de matar o pet. Aí eu vou dar um jeito de matar a mãe, torturar outra pessoa. Mas a intenção é que a mulher sofra tanto que ela nunca mais esqueça na vida. E ela se sinta culpada, principalmente, pela conduta que essa pessoa doente teve. Então, são pessoas doentes.
Tanto é que antes da tipificação desse crime, né, da violência vicária, era até comum, infelizmente, acontecia muito, dos homens tendo essa consciência de que se ele agredisse a mulher seria violência doméstica. Então, para não cometer a violência doméstica e posteriormente não ser acusado disso, é onde ele fazia essa agressão aos familiares, porque como não havia uma tipificação do crime, então acabava que na cabeça dele, no entendimento do agressor, não cometi nenhum crime, porque não há tipificação, mas também não estou ao mesmo tempo cometendo violência doméstica. Então era um assunto muito grave, muito sério mesmo.
Muito sério. E assim, nós sabemos que quando há um clamor público, quando há algum crime que cause aí na sociedade não é só clamor, mas é um repúdio, uma situação gritante na sociedade, aí vira lei. Mas não quer dizer que essa conduta já não esteja ocorrendo há muitos anos. Então, o que acontece? O que eu percebo aqui, que o violentador, o abusador, o criminoso, ele utiliza de brechas da lei para cometer crimes. Tá? Então, tem mulheres que sofrem aí N tipos de abuso, N tipos de crimes, só que elas não sabem que aquilo é crime. Elas não sabem que elas estão sofrendo algum tipo de violência. Então, foi muito importante a entrada em vigor desta lei, porque além de fazer com que as pessoas entendam que é hediondo, é um crime hediondo, ainda modificou a Lei Maria da Penha. Ou seja, agora existe na Lei Maria da Penha mais um tipo de violência.
Vamos falar sobre as principais alterações, então, que agora está estabelecido nessa legislação, que é a questão das penas, não é? Temos aí penas de 20 a 40 anos de reclusão, além de multa, e além disso também essa pena poderá ser aumentada em um terço se o crime for cometido na presença da mulher, contra criança ou adolescente, pessoa idosa ou com deficiência, e também, uma coisa que infelizmente acontece muito, descumprimento de medida protetiva já estabelecida. Então, realmente é que houve um endurecimento bem, bem conciso, tanto na penalidade, chegando a 40 anos de reclusão, mas também em situações específicas.
Então, mas por que que entrou essa situação específica de descumprimento de medida protetiva? Porque estava causando na sociedade, nas mulheres principalmente, uma sensação de impunidade. Porque parecia que ia fazer a denúncia, pedir a medida protetiva e mesmo assim os crimes estavam ocorrendo. Então estava tendo aí uma sensação de que não adianta eu fazer a denúncia, não adianta eu pedir medida protetiva. Tá? Mas qual que é o olhar por trás disto? O que é que nós temos que olhar por trás? E você que está em casa me ouvindo, olhe para sua vizinha, olhe para sua família se isso não está ocorrendo, tá? A mulher permanece em um relacionamento abusivo até ela não aguentar mais. O agressor utiliza de todas as formas de violência. Aí a mulher, ela teve forças para denunciar. Aí ela foi e conseguiu uma medida protetiva. Tá? Até aí a mulher teve segurança? Ela acha que ela teve segurança, tá? Mas o que a gente tem que olhar? Que pós-relacionamento, pós a mulher conseguir sair de um relacionamento abusivo, aonde ela se diminuiu, aonde ela sofreu violência psicológica extrema, quando ela fala, não, agora eu estou livre? Não. Porque o psicopata, o doente, o narcisista, ele, após o término do relacionamento, ele está perseguindo, ele está buscando a ex como forma de perpetuar, de continuar a violência que não está mais dentro da casa dele. E aí ele via na lei essa brecha, né? Aí agora, nós temos esperança aí que com o aumento da pena de 20 para 40 anos, que foi considerado agora um crime hediondo, que você cometer esse tipo de crime na presença do filho, do idoso, da pessoa com deficiência, a conduta diminua, ou seja, a mulher consiga sair desse relacionamento abusivo e ela tenha o apoio do Estado e que, com essa pena mais dura, quem comete o crime, o criminoso não vá ter coragem para continuar com aquela atitude, né? Porque está alarmante a situação.
Mônica, agora que temos uma legislação que trata especificamente sobre isso, de certa forma, a lei do vicaricídio pode jogar luz sobre um tema que também envolve a questão dos menores, dos filhos, que é a questão da guarda. Porque diante de uma separação, sabemos que muitos pais, muitos agressores, justamente com esse propósito de atingir a mulher, é aquele homem, aquele pai que não abre mão da guarda, aquele pai que quer brigar realmente, tirar a guarda da mãe com o propósito de atingi-la, de afetá-la diretamente. Não é nem pelo, claro, não é nem pelo amor, pelo afeto aos filhos necessariamente, é mais realmente pelo propósito de atingir a mulher. Agora, com essa nova legislação, isso vai também jogar luz sobre essa questão das guardas?
Sim, eu acredito muito, porque quando você termina um relacionamento onde há violência, o criminoso, quem está cometendo aquela violência, ele não vai se sentir satisfeito em perder o objeto, né? Porque, na realidade, ele precisa daquela pessoa para continuar feliz. É uma forma dele ser feliz, humilhando, maltratando, né? E cometendo vários tipos de crime. E o que acontece com as visitas? Encerrou o relacionamento. Se é litigioso ou é consensual? Ambos têm o direito de visita. Ambos têm o pátrio poder, que chama, com relação ao menor. E aí esse abusador, ele vai utilizar, sim. E olha que interessante, tá? Porque o abusador, ele não só ele utiliza a criança, mas também os meios para chegar a notícia até a mulher, tá? Então, some com a criança. Aí a mulher liga, simplesmente sumiu, não diz onde que tá. Ou seja, a alienação parental piorada. Porque nós temos os tipos de alienação parental, que são, inclusive, não visitar o filho, tá? Que é o abandono afetivo. É falar mal da mãe, sabe? Entendeu? É ir na cabeça. Mas eles estão utilizando aqui, além de utilizar a violência moral, a violência psicológica contra a criança, ainda eles estão utilizando os meios de atingir a mulher, ou seja, de deixar a mulher desesperada, né, a ponto de buscar a polícia, a ponto de buscar meios extremos, chegar ao extremo. Então, esse também está, sim, sendo olhado como violência vicária, porque o vicaricídio sempre é resultado morte. A violência vicária é a violência, é a conduta.
E agora também, com essa nova legislação, as próprias forças de segurança acabam tendo um pouco mais de suporte para as ações policiais também, diante de abordagens, diante de acionamentos de socorro, porque se agora temos aí uma legislação que estabelece, esclarece muito bem o que é o crime vicário, numa própria ocorrência, digamos assim, a vítima acionou a polícia também acaba tendo mais conhecimento e mais suporte para conduzir a situação e fazer o discernimento do que está acontecendo, né?
Então, assim, nós, como operadores de direito, nós esperamos, né, que ao realizar o boletim de ocorrência na delegacia, as condutas sejam olhadas, né, olhando essa nova lei. Que as condutas, quando a mulher vai fazer um boletim de ocorrência, elas sejam descritas lá no boletim de ocorrência com um olhar para esse tipo de violência, com um olhar diferente, né? Porque muitas vezes a mulher vai na delegacia também registrar o boletim de ocorrência e a conduta não é colocada da forma com que a mulher está sentindo o que realmente aconteceu, porque muitas vezes essa mulher não sabe nem que ela está sofrendo violência. Então, um olhar mais atento também.
Isso mesmo. Doutora Mônica, chegamos ao final da nossa entrevista.
Estava tão bom.
Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sempre uma satisfação recebê-la aqui para falarmos desses assuntos que, claro, são assuntos sérios, mas que, felizmente, a sociedade vem debatendo muito sobre isso. As forças de segurança também têm feito esse esforço de avançarmos nesse assunto que é sério. Afinal de contas, é a preservação de vidas, preservação de dignidades dessas mulheres, dessas crianças também, desses menores que acabam estando envolvidos nessas situações de violência. E agora, então, esperamos que essas mobilizações continuem e que essas leis consigam deixar de ser apenas um escrito e consigam realmente garantir a dignidade e a vida dessas mulheres que são vítimas de violência. Obrigado pela sua participação.
Gratidão. Aguardamos, esperamos fielmente que seja aplicada a lei. Muito obrigada e gratidão pelo espaço sempre.